Portanto, estamos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano com a Sua Excelência, o embaixador de Cabo Verde, junto da Santa Sé, Dr. Anter Veiga, que veio a Roma para o encontro tradicional do Papa com o corpo diplomático junto da Santa Sé. O encontro se faz no início do ano para desejar bom ano e também um pouco anunciar o quadro da diplomacia vaticana e a sua relação com muitos estados. Hoje diz-se que são mais de uma centena de estados que têm relações com a Santa Sé. E Cabo Verde é um desses. Excelência, muito obrigada por estar aqui connosco. Portanto, eu
Obrigado, nós.
começaria por lhe pedir a sua impressão desse discurso amplo do Papa, em que ele, mais uma vez, fez uma análise dos conflitos no mundo, da situação de pobreza, do descarte da pessoa humana, e apelou, mais uma vez, por termo a isso, a promover o diálogo também a nível das religiões, mas da sociedade em geral, a promover a paz, em poucas palavras, tendo a pessoa humana no centro. Quais são as suas impressões desse amplo discurso feito pelo Santo Padre?
As intervenções do Santo Padre surpreendem-nos sempre pela positiva. Eu pessoalmente fiz uma leitura da essência do conteúdo num apelo, no âmbito de um apelo contínuo, um apelo persistente para a construção e a consolidação das bases da paz em cada país. Construção portanto, das bases da paz também entre as nações de uma forma geral. Esse apelo é transversal na intervenção do Santo Padre para o corpo diplomático durante a cerimónia, de modo que nós nos sentimos, digamos, interpelados a reforçar a nossa atenção e na promoção das ações que estão ao nosso nível para contribuir para a construção dessas bases da paz. Paz que passa tanto pelo combate à indiferença, indiferença em relação à pessoa humana. Não podemos continuar indiferentes. Mas também, quando se é religioso, é inadmissível aceitar que uma pessoa que se diz religiosa esteja também a cometer atos tão barbáricos como os atos de terrorismo que têm assolado o mundo. De modo que esse apelo deve ser muito, muito entendido, deve ser interpretado por todas as nações, no sentido de reforçar a nossa ação para a paz, promover uma cultura da paz. E é nesse contexto que também se enquadra, do meu ponto de vista, o jubileu extraordinário da misericórdia. Naturalmente que o perdão é um passo gigantesco no que diz respeito à construção das bases da paz. E do bom entendimento, da harmonia e da coesão entre as nações.
No que toca a Cabo Verde, o país que representa junto da Santa Sé, quais desses temas ou que aspectos interessam mais e interpelam o país em que é membro do governo também como ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento Territorial?
Em relação a Cabo Verde, praticamente todas as questões abordadas pelo Santo Padre nos interpelam. Diretamente. Para já, Cabo Verde sempre pugna por uma política de paz, de construção da paz, da construção também da estabilidade e num ambiente de segurança e tranquilidade para a promoção do desenvolvimento. Um desenvolvimento que queremos que seja sustentável, de forma a garantir às gerações vindouras um ambiente tão aprazível ou melhor ainda do que o ambiente que temos hoje. Então, nesse contexto, desde no que diz respeito às migrações, felizmente até ainda não temos tido situações ou atos de terrorismo. E naturalmente que tomamos as precauções, as medidas necessárias para evitar que isso chegue às nossas fronteiras. Mas, mesmo assim, não somos indiferentes ao que se passa, no mundo no que diz respeito a essa questão em particular, que ceifa vidas, humanas, vidas, inocentes. E de que maneira? Mencionou também a questão do ambiente em si. Participamos em Paris e o apelo do Santo Padre no que diz respeito às questões ambientais, e ele voltou a fazer referência a isso na sua comunicação, também é uma questão que nos interpela diretamente, tendo em conta as características específicas de Cabo Verde, um país insular, muito vulnerável às mudanças climáticas.
Mas ainda na questão da paz em Cabo Verde, portanto, disse que estão a fazer todo o possível para preservar o país de ações terroristas que afetam o mundo neste momento, mas internamente parece-me que há uma certa preocupação. Até agora Cabo Verde era visto como um país de paz, mas ainda nesses dias, ontem e hoje, está a decorrer na cidade da Praia um encontro promovido pela paróquia da Igreja Pró-Catedral, paróquia de Nossa Senhora da Graça, sobre a questão da paz no país. Portanto, é algo que preocupa mesmo internamente.
Internamente, bom, quando nos referimos à paz e à concórdia entre as nações e a contribuição, a modesta contribuição que Cabo Verde tem vindo a dar no quadro da sua política de promoção da paz, portanto, há essa dimensão, mas há uma dimensão interna que decorre um bocadinho do clima de segurança pessoal, mais segurança pessoal no país. Naturalmente que temos tido situações preocupantes, mas o governo tem tomado as medidas que julgamos serem possíveis, tendo em conta as condições do país, para conter e, digamos, agir em consequência. Naturalmente que no plano interno, algo que nos interpela e que decorre diretamente da mensagem do Santo Padre tem a ver com uma política também de promoção do diálogo interreligioso. Cabo Verde já foi inicialmente quase 100% cristão. Neste momento estamos por volta de 90% cristão e 77,7% da população é católica. Mas reconhecemos e temos constatado que há a presença também de outras religiões no país, mesmo no seio do cristianismo, mas também a religião, portanto, islâmica, muçulmana. De modo que nós, também nessa perspectiva, estamos a envidar diligências no sentido de haver um ambiente de mais diálogo entre as religiões, porque no nosso lado a religião que é maioritária está aberta ao diálogo, promove o diálogo e disso resulta um clima de mais coesão, mais fraternidade e mais entendimento a nível do país.
Se nos limitarmos ao continente africano, que é o continente a que Cabo Verde pertence e que é um continente também com muitos conflitos, afetado por muita instabilidade, há algo que interpela Cabo Verde de modo particular na sub-região, mas também a nível do continente?
O fluxo migratório levou para Cabo Verde uma presença importante, diria, de cidadãos oriundos de países vizinhos de Cabo Verde. É uma realidade, hoje estão relativamente bem integrados na sociedade e, bom, muito antes ou durante também o período em que esse fluxo se dirigia para a Europa, continua, na verdade, a se dirigir também para a Europa, mas Cabo Verde estando lá perto, naturalmente que continuamos a gerir essa situação na medida das nossas possibilidades. Nós somos um país aberto ao mundo, mas temos a consciência dos nossos limites. Um país com fraco peso ou sem peso demográfico, temos que gerir bem essa vertente no sentido de salvaguardar e proteger a identidade nacional e as características culturais, hoje os referenciais da cultura que nos identificam enquanto povo, enquanto nação.
Portanto, isso tem a ver com o facto que se tem aventado muitas vezes que os acordos da CDAO, que prevêem livre circulação de pessoas e bens na região, no caso de Cabo Verde, deveriam ser revistos? Mantém-se de pé essa questão?
Há sempre cláusulas que protegem situações mais delicadas e mais frágeis, como é o caso de Cabo Verde, e respeitando os acordos, nós naturalmente nesse contexto temos promovido e defendido os interesses de Cabo Verde. O fluxo migratório tem que ser bem gerido, bem articulado, porque sendo um pequeno país de apenas 500 mil habitantes, portanto há aqui riscos que eventualmente o país poderia correr se tivéssemos uma abordagem mais aberta, mais diferente. Não é que o país esteja fechado, não é isso, mas o país está pragmaticamente aberto e a promover os seus interesses no quadro da organização regional.
Cabo Verde, que é um país tradicionalmente de emigração, desde há mais de um século, nas últimas décadas tem se tornado um país de imigração também. O Papa acentuou muito essa questão no seu discurso a nível global, dizendo que há que haver uma política séria, não só emergencial, de acolhimento e da pessoa humana no centro sempre, tanto nos países de origem como de chegada e de passagem também, não é? No caso de Cabo Verde, essa questão, como embaixador junto da Santa Sé, sente que a imigração em Cabo Verde, há uma política de imigração também, de integração no sentido de as pessoas que entram, que chegam e que vivem lá como imigrantes sejam acolhidos nessa ótica de que dizia o Santo Padre no seu discurso?
Sim, para nós, de novo, o nosso país é frágil, temos que ter consciência dos nossos próprios limites, não é? Limites materiais, limites até em termos de dimensão do país. E nesse quadro, eu acho que não tem havido situações de discriminação ou de indiferença em relação a esse fenómeno. Os imigrantes que decidem fazer o seu percurso de vida em Cabo Verde, aqueles que já lá estão ou aqueles que depois poderão vir, poderão escolher Cabo Verde, se sentem tranquilamente e são protegidos de acordo com as leis da República. Eu não creio que tenhamos tido situações complicadas no relacionamento com a imigração que está presente com os imigrantes que estão em Cabo Verde.
Leva alguma mensagem, algum conselho particular para o governo cabo-verdiano a partir desta sua estada em Roma e de ter ouvido este discurso do Santo Padre como embaixador junto da Santa Sé?
A mensagem de continuarmos a não sermos indiferentes, não é? Temos consciência de que os motivos que levam à migração, os cidadãos que preferem escolher outros países para fazer o seu percurso de vida, muitas vezes isso acontece por dificuldades que lhes ultrapassam nos seus países de origem. Estando lá onde decidirem passar a residir, no caso de Cabo Verde, naturalmente que as autoridades não devem ser indiferentes a esse facto e com toda abertura e ciente das dificuldades do país, das limitações do país, promovemos o bom enquadramento e a integração e a vida normal na sociedade. Portanto, essa mensagem de não sermos indiferentes é a mensagem fundamental no que diz respeito a essa questão em particular das migrações.
Este ano que acabamos de iniciar, 2016, é um ano também crucial para Cabo Verde, na medida em que é um ano de eleições gerais, desde as legislativas, presidenciais, legislativas já no próximo dia 20 de março, e depois as autárquicas também. É membro do atual governo, como é que se sente nessa nova perspectiva que se vai abrir para Cabo Verde, enfim, que esse desafio que vai enfrentar?
É um ano de todas as eleições em Cabo Verde. Três ciclos eleitorais, legislativas já marcadas para o dia 20 de março. Depois teremos as eleições autárquicas e mais tarde as eleições presidenciais. Eu me sinto diretamente interpelado. De resto, a pré-campanha começou cedo. Eu até fui alvo de acusações vis muito, muito difamatórias e inaceitáveis.
Terá sido acusado de corrupção, de ter feito desaparecer os fundos para o ambiente, não é? Essa polémica está enterrada?
Sabe, acusar é fácil. Qualquer um pode ter acesso aos microfones ou, digamos, às páginas de jornais e acusar outrem. Agora, o que é injusto é fazer acusações difamatórias e depois obrigar que quem foi acusado para provar que é inocente. Naturalmente que eu, quando... não aceitando de nada as acusações, dei logo entrada na Procuradoria-Geral da República, um processo crime, para exigir que quem fez essas acusações, portanto, tivesse a oportunidade de provar. Naturalmente que este processo está a fazer o seu percurso normal e nós, com toda a tranquilidade, vamos continuar a gerir tanto o fundo, a gerir os programas que temos a nível do ambiente. Estava a dizer que essa questão surgiu no quadro já das eleições, quer dizer, é tentar aniquilar politicamente, não é, um potencial candidato a uma coisa qualquer. Isso, naturalmente, que é inaceitável. Vivemos num país de liberdade e as pessoas são livres de decidirem, não é, se se apresentam ou não às eleições. Não é pela via do assassinato político, no período já de pré-campanha eleitoral, que devemos, digamos, aceitar de braços cruzados acusações desse tipo. Naturalmente que nós aguardamos com toda a tranquilidade o desenrolar desse processo. Vamos entrar agora no período de, já de facto, de pré-campanha, depois a campanha eleitoral, em direção a 20 de março, que é a data para as legislativas. E neste momento me sinto até muito mais à vontade para dar a minha contribuição para que o governo, o partido que está no poder, já como membro do governo, possa ver a sua legitimidade reconfirmada nas urnas.
Há vozes de que seria um potencial candidato para a presidência da Câmara da Cidade da Praia, Câmara Municipal. É verdade? Confirma? Está a pensar nisso?
Há vozes à volta disso, mas ainda é muito cedo qualquer pronunciamento meu sobre essa matéria em concreto. E é precisamente na decorrência dessa possibilidade que decidiram me eleger como candidato, digamos, como alvo a bater imediatamente. Não sei porque receio, porque fundamento, quer dizer, porque é que receiam tanto a possibilidade de uma candidatura minha à Câmara Municipal da Praia. Mas, em todo caso, é uma decisão que será tomada a seu devido tempo e, neste momento, me sinto muito mais livre para ponderar e, eventualmente, decidir sobre essa ou sobre outra candidatura, outra possibilidade que poderá surgir no quadro da renovação da legitimidade do poder a todos os níveis em Cabo Verde.
Excelência, outra questão que queria abordar consigo enquanto Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento Territorial é a questão da erupção vulcânica na Ilha do Fogo, em que sabemos, em finais de 2014 e início de 2015, muitas pessoas foram desalojadas, perderam as suas casas. Houve promessa na altura de resolver a questão para elas em breve tempo e estamos a um ano e queixam-se ainda de não ter casas. O que é que se passa exatamente? Por que tanta demora?
Eu não sei se tem havido demora. Naturalmente que o governo se solidariza com a situação de intranquilidade e a ausência de conforto, digamos, do lar, que essas famílias têm sentido no dia-a-dia. Mas nós devemos ter sempre presente que somos um país muito frágil, frágil e com limitações, sobretudo também em termos de recursos. Houve um desastre, digamos, uma catástrofe natural. Perdemos duas povoações, enchendo as caldeiras, de Portela e Bangueira, e também Liel de Lojna. Portanto, três comunidades que foram soterradas pelas lavas. Nós não estamos habituados, enquanto país, enquanto governo, também a lidar com situações desse tipo. Imediatamente acionamos e recebemos muita ajuda prometida. Ainda nem sequer deu entrada, é preciso saber isso.
Fala-se de que só receberam até agora um terço daquilo que foi prometido, não me lembro.
Por aí, ou muito menos. No que diz respeito à habitação em particular, as 110 habitações tinham sido construídas com condições precárias, não é? Sem casas de banho, sem cozinha, sem eletricidade, sem água. Foram construídas em 95.
Em 95, pois.
Portanto, a primeira intervenção foi a reabilitação dessas 110 habitações, Para atribuir a cada família condições de habitação mais condignas, não é? Portanto, com água, com luz, com casa de banho, com cozinha, com mais quartos. E esse trabalho está quase a ser concluído. Digamos que nos próximos 2 meses, segundo informações do Gabinete de Reconstrução, esse trabalho será concluído. Por outro lado, nós no dia 16 de janeiro, este mês, iremos fazer a apresentação do plano detalhado para a construção do futuro assentamento, do novo assentamento na comunidade da Chada Furna, onde o governo decidiu, portanto, que é o melhor local. Aliás, fizemos inquéritos, são os deslocados é que escolheram a Chada Furna como o melhor local para se construir o novo assentamento. Portanto, o trabalho prévio, construir um assentamento, leva o seu tempo. preciso planear, preciso levar infraestrutura, água, luz, todas as condições em termos de infraestruturas para depois iniciar as edificações. E é isso que estamos a fazer.
Então, continua a proibição de viver em Chão das Caldeiras. Já não vão construir comunidades lá.
Há consenso de que Chão das Caldeiras não deve ser local para assentamento humano permanente. Serão permitidas, isso a lei é clara nessa matéria, edificações precárias de apoio à atividade económica. Quem exerce agricultura lá em cima, naturalmente, poderá ter necessidade de um espaço de apoio. Quem exerce uma atividade ligada ao turismo, mas não a construção de hotéis, como de resto surgiu já uma pequena unidade com características hoteleiras, que surgiu, digamos, à força, diria. Porque, contrariamente às diretivas do governo, uma pessoa, uma família decidiu avançar, naturalmente que nesse caso o governo teria, ainda tem, a possibilidade de usar a força, mas preferimos continuar na vertente da sensibilização para fazer as pessoas entenderem que, de facto, os riscos naturais inerentes às Chãs Caldeiras não recomendam que haja lá em cima assentamento humano com caráter permanente. A Chada Furna dista, quer dizer, é muito perto da Chada Furna, garantindo as condições de mobilidade, de transporte, portanto o acesso às Chãs Caldeiras para as atividades económicas seria facilitado.
É de há poucos dias o governo anunciou que, através do imposto IVA extraordinário que tinha sido aplicado ao longo de 2015, de 0,5%, recolheram-se 300 mil contos cabo-verdianos para essa população que foi vítima da erupção vulcânica. O maior partido da oposição, o Movimento para a Democracia, esse dinheiro não se sabe bem como é que vai... Ele pedia contas, prestação de contas sobre este fundo. Pode-nos dizer alguma coisa? Isto vai permitir acelerar o socorro mais adequado a essa população?
Sabe, quem está na oposição não é tão responsável naquilo que exige ou naquilo que diz do que quem está a exercer o poder, quem está a governar. Naturalmente que a lei exige que o gabinete de reconstrução, portanto, publique relatórios das contas, e o presidente do gabinete de reconstrução do Fogo já disse publicamente que um relatório será tornado público dentro de poucos dias. Naturalmente que o ano terminou a 31 de dezembro, estão a finalizar o relatório para publicação, e as pessoas que estão a exigir estão a fazer o seu trabalho de oposição, que é normal, e lanço aqui um apelo ao bom senso, à tranquilidade, porque nem sempre quando se exige dessa forma, isso quer dizer que as coisas estão erradas, não é? O acesso à informação é um direito, e esse direito será respeitado integralmente. Agora, o IVA, portanto, 0,5%, que representou cerca de 300 mil contos, salvo erro, é muito insignificante, é irrisório, no que diz respeito ao orçamento que o levantamento das necessidades indicou. 35 milhões de euros seria o orçamento para devolver a tranquilidade à população de Chão das Caldeiras.
Qual é a esperança de que esses fundos prometidos inicialmente cheguem realmente? Qual é o problema? Porque até agora não chegaram.
Contamos com as diligências, as habituais boas diligências do sistema das Nações Unidas. Aliás, as Nações Unidas é que lideraram o processo de levantamento das necessidades para objetivamente determinar o que deverá ser feito. De resto, há a construção de uma estrada alternativa. Só essa estrada vai custar 10 milhões de euros, não é brincadeira. Portanto, trabalhar de forma correta a atual via de acesso única existente, os trabalhos de requalificação e de melhoria dessa via já estão em curso também. Estou a falar, portanto, da via a partir da Chada Furna, quando se chega a Chão das Caldeiras, há um trajeto que precisa ser melhorado, está a ser melhorado. Para além da construção do novo assentamento, portanto, que será uma vila, tudo isso exige o seu tempo. Nova Orleans sofreu com o furacão Katrina um desastre natural que levou aos Estados Unidos 10 anos para reconstruir, devolver a tranquilidade a essa cidade. Portanto, não tínhamos pressa, isso não é desculpa, é ser realista. Não tínhamos pressa. Tudo o que era possível ser feito está a ser feito. Naturalmente, com as limitações que o nosso próprio ordenamento jurídico exige. Sabe que para o governo fazer qualquer coisa, a lei tem que dizer explicitamente que pode fazer. E é por isso que muitas resoluções já foram publicadas. Recentemente até a Assembleia aprovou um diploma sobre o chão das caldeiras. Há todo esse procedimento inerente ao processo legislativo que também temos que respeitar para além dos recursos em si, que ainda são irrisórios. Portanto, tudo o que é possível fazer está a ser feito. Esse é o ritmo que consideramos normal.
Falemos agora da questão climática, até porque está muito ligada à Ilha do Fogo. Aliás, a ilha perdeu parte do seu parque natural, não é? Com a questão da erupção, o centro ligado ao parque, que tinha sido acabado de construir com a cooperação alemã. Portanto, é uma grande incidência do ponto de vista climático. Mas sei que esteve em Paris, na Cimeira Mundial sobre o Clima. Qual foi a posição de Cabo Verde e como é que tudo isto foi... O encontro foi considerado positivo. Aliás, o Papa também, no seu discurso, como referi antes, insistiu para que o acordo não fique no papel. O que é que comporta para Cabo Verde?
Bom, nós, enquanto pequeno estado insular em desenvolvimento, é membro da Aliança dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, defendemos uma posição comum de não ultrapassar 1,5 graus de aumento de temperatura média do mundo, porque as consequências seriam catastróficas para as ilhas. E foi com muita satisfação que constatamos que essa posição dos Pequenos Estados Insulares foi, portanto, confirmada no documento final do Acordo de Paris, que diz que, portanto, é não ultrapassar 1,5 graus, mas nunca atingir 2 graus. Uma linguagem muito feliz que permitiu consenso. E nós levamos como contribuição nacional para se atingir esses objetivos 4 grandes eixos de intervenção. Para já queremos atingir 100% de energia renovável na rede daqui até 2030, mas vamos fazer com que isso aconteça o quanto antes. Estamos a falar, vamos ver se 2020 poderemos... Já estamos a 30% de penetração das energias renováveis neste momento.
E portanto, quando diz isto em Cabo Verde, é sobretudo eólica, solar?
Eólica e solar, misto de energia eólica e energia solar. Por outro lado, queremos continuar a mobilizar a água e vamos continuar a investir muito forte na mobilização da água. Veja a quantidade de barragens que já construímos, estão em funcionamento, apesar de dificuldades, uma ou outra aqui e acolá. Mas as chuvas do ano passado encheram praticamente todas as barragens, menos duas. E nós, a nossa intenção é mobilizar 75 milhões de metros cúbicos de águas superficiais através das barragens, também águas subterrâneas, a dessalinização, portanto, a recuperação, tratamento e reutilização de águas residuais também. Por outro lado, prometemos plantar 8 milhões de árvores, portanto, mais 20 mil hectares de área arborizada daqui até 2030, o que representaria a cada cabo-verdiano plantar pelo menos uma árvore por ano nos próximos 15 anos. E já lançamos a campanha e estamos a trabalhar nessa vertente. Uma outra dimensão é produzir, portanto, gerir melhor, de forma mais sustentável, os resíduos sólidos, produzindo a eletricidade. Portanto, gerir melhor, dar uma outra utilização aos resíduos sólidos em Cabo Verde. Há áreas de intervenção, há atividades muito interessantes nesse domínio, pela primeira vez em Cabo Verde. Um plano nacional de gestão de resíduos numa perspectiva de sustentabilidade. Portanto, com essas contribuições, pretendemos contribuir para a mitigação das emissões e também adaptar o país às mudanças já ocorridas. Gases com efeito de estufa. E, portanto, permitir que o país se adapte melhor à situação que temos neste momento.
Os fundos para tudo isso?
Nós, das contribuições que voluntariamente o país se propõe a dar, contamos com os nossos próprios esforços, que sabemos que são insuficientes. Contamos, por isso, também com a colaboração, com a solidariedade da comunidade internacional, que, de resto, tem sido sempre muito receptiva aos apelos de Cabo Verde para se forjar parcerias para o desenvolvimento. E naturalmente, que temos que continuar a trabalhar ativamente para a mobilização de cada vez mais recursos para que possamos atingir esses objetivos no período proposto.
Para concluirmos, Sr. Embaixador, portanto, Cabo Verde e a Santa Sé assinaram um acordo geral, jurídico, sobre o Estatuto da Igreja em Cabo Verde, que está a caminhar. Em junho passado tivemos a ocasião de falar com o então Núncio Apostólico em Cabo Verde, Dom Montemayor, acerca disso. Parecia que a coisa está a caminhar. Queria lhe perguntar se há novidades, se deram passos em frente, enfim, o ponto da situação sobre a aplicação desse acordo.
Passos significativos têm sido dados e o passo mais importante até agora, acho que foi, do meu ponto de vista, a publicação da Lei da Liberdade Religiosa em Cabo Verde. E através dessa lei há, por conseguinte, outras matérias que precisam de regulamentação, e a regulamentação está a ser feita neste momento. É um dossiê que corre por conta, sobretudo, do Ministério da Justiça, mas tenho mantido uma relação muito estreita com o Ministério da Justiça, no sentido de avançarmos com a regulamentação da Lei da Liberdade Religiosa. Mas o acordo em si prevê a celebração de acordos ou protocolos adicionais. Se avançarmos com a regulamentação da Lei da Liberdade Religiosa, estaremos a também contribuir para a implementação do acordo quadro, independentemente da possibilidade de viermos a trabalhar protocolos específicos decorrentes do acordo. Portanto, diria que, de uma forma geral, estamos a dar os passos que o tempo já decorrido nos permite dar esses passos, e, em articulação com o Ministério da Justiça, iremos continuar a dar a nossa contribuição para que isso aconteça com a maior brevidade possível.
Na altura, nessa entrevista sempre com Dom Luís Montemayor, ele dizia que até dezembro deveriam ter sido postas de pé comissões específicas que estavam a cargo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais precisamente da senhora secretária de Estado para as Relações, a doutora Maria de Jesus Mascarenhas, que se deveriam, enfim, criar essas comissões para acordos específicos, como diziam, adicionais, sobretudo em três áreas, dizia ele na altura: a juventude, a educação católica a nível universitário e também a questão do património histórico da Igreja. Nesse aspecto, há avanços ou estão a trabalhar a questão da liberdade religiosa para depois passarem esses outros aspectos?
Diria que não tem havido recuo. Tem havido ações, tem havido ações complementares. A parte mais urgente, que segundo as últimas articulações feitas com o Sr. Ministro da Justiça, bom, tem a ver para já o sistema de registro das confissões religiosas, no quadro da Lei da Liberdade Religiosa, e pôr de pé a comissão, que será por indicação, a comissão, portanto, que irá apoiar todo esse processo, porque a regulamentação resulta de um processo de diálogo intenso entre todas as partes interessadas. Pondo de pé essa comissão, estaremos a facilitar essa comissão principal, não é? Estaremos a facilitar as demais ações de regulamentação. Naturalmente que são matérias que exigem o seu tempo. Não há prazos, por assim dizer, entre aspas, não é? Mas é nossa intenção fazer tudo que for possível fazer ainda antes do fim desta oitava legislatura, e o que não for possível fazer será feito seguramente pelo próximo governo.
Uma última pergunta. Falou-se sempre no fim do mandato de Dom Luís Montemayor, como núncio também de Cabo Verde, numa possível visita do Papa ao país, portanto, ao arquipélago cabo-verdiano. Esta questão está a avançar? Pode-nos dizer alguma coisa, se se confirma? Para quando?
Essa é uma das questões que tenho abordado nesta deslocação ao Vaticano e fiz ontem diligências concretas nessa matéria. Vamos continuar, a reiterar o nosso desejo de receber o Santo Padre em 2017, mas isso dependerá também do trabalho que nos for possível fazer daqui até lá. Como sabe, a agenda do Santo Padre é uma agenda muito apertada, há muitas solicitações. Nós entendemos, portanto, que às vezes não é fácil aceitar ou aceder a todos os convites que recebe. Tive a oportunidade ontem de falar sobre isso também com o Santo Padre, que naturalmente reitera a sua disponibilidade, mas em função da própria agenda. E vamos ficar atentos à primeira oportunidade que vier a surgir. Seria uma grande novidade para Cabo Verde, seria um fator de reforço da coesão e da unidade do povo cabo-verdiano. Como sabe, a nossa matriz cultural tem uma ligação muito intrínseca com o cristianismo, de modo que a visita do Santo Padre, que representa nós os católicos, portanto os católicos representam 77,1% da população, seria uma contribuição muito grande para o reforço da paz e da tranquilidade no país. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido até recebermos a confirmação da visita.
Submeteu alguma outra questão ao diálogo que teve com o Santo Padre?
Sabe, os corredores diplomáticos são extremamente discretos. Não seria muito pertinente estar a revelar, mas nós sempre salvaguardamos, acompanhamos com muito interesse a atividade diplomática da Santa Sé, que é uma fonte também de inspiração para a nossa própria atividade, tendo em conta os valores que partilhamos. Nesse quadro também discuti um conjunto de outras questões que não vale a pena estar a revelar, mas sempre na linha da nossa contribuição para o reforço dos alicerces da paz, da tranquilidade e da concórdia entre as nações.
Muito obrigada, Excelência, Sr. Embaixador e Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Até à próxima, se Deus quiser.
Muito obrigado.